torna-se mais preocupante para estes moradores devido aos assaltos. Neste momento, a polícia controla o portão, mas o que acontece no interior, eles não sabem.
Aqui estamos há de muito tempo, de 2002, com essa escuridão, não estamos a aguentar mais, a delinquência está demais.
Neste bairro, ninguém é poupado do sofrimento e desta realidade.
Presume-se, e essa fonte não é oficial, que cheguem a Luanda mais ou menos 100 mil pessoas por mês. Luanda não tem capacidade de absorver tanta gente, se isso for verdade. Repito, a fonte é oficiosa. Luanda não tem capacidade de albergar essas pessoas. Naquela zona foi construída, foi construída a Zona Económica Especial. Pressupondo que a Zona Económica Especial seja para comércio e indústria. Por que razão deixaram construir naquele espaço? Por que razão, e se as pessoas pagaram, a quem pagaram, que não se deu conta que estava a criar-se ali um bairro e que logo de início deviam parar com aquilo? De onde é que saíram essas pessoas? Deste número suposto de 100 mil pessoas que chegam a Luanda por mês? Ou dos bairros de Luanda para irem lá viver só porque lhes deu vontade de viver em casas de lata? Como é que nós podemos encontrar uma solução conjunta para um problema como esse? É gente que chega a Luanda todos os dias, todos os meses são 100 mil, um número de 100 mil pessoas por mês, é muita gente. Onde é que essas pessoas vão ficar? Mas vêm a Luanda, porque Luanda faz negócio assim, a vuvulai. E a Operação Resgate não deu resultado. Não deu resultado. As pracinhas continuam nos mesmos sítios. As pessoas que já estavam a começar a habituar-se a ter determinada paz, as mulheres que já estavam a habituar-se a ter uma banca no mercado, voltaram para os mercados e isso, mas lá foram os bandidos a seguir porque não há policiamento de proximidade. E as pessoas sofrem. Enquanto sofrem, ligam para a polícia e a polícia demora até muitas vezes nem sequer aparece. Como controlar? Façam as contas. É muita gente a chegar porque não há condições noutras províncias, porque tenho certeza que muita gente que está nesse momento em Luanda voltaria muito bem para o seu Kwanza Norte, para a sua Lunda Norte, para o seu Ije, para o seu Namibe, etc. Viriam lá porque gostam de viver na sua terra, mas vêm para cá porque são obrigados a fazê-lo. Os culpa-patas. A maior parte dos culpa-patas, nós sabemos, não são rapazes de Luanda. Pelo menos aqueles que são honestos. Mas parte daqueles que depois começam a ver uma possibilidade de partirem para a delinquência, esses são Danguimbi. Os vivos. Ou armados em mais vivos. Porque depois ou terminam mortos ou na cadeia. Boa noite, espero que esta última semana de maio lhe corra bem e que já tenha pelo menos salário, né? Graças ao acesso fácil às drogas e armas, até as crianças podem cometer crimes. Só que agora não são só os inocentes que estão a ser vítimas. Os próprios meliantes também estão a sofrer com os crimes. Já não aguentam mais essa vida, querem parar. Como o Estado pode ajudar esses jovens, a se reintegrarem na sociedade? É a nossa pergunta do dia. Vamos ler as vossas respostas. A Malu Geraldo diz o seguinte: o Estado deve criar condições para empregar esses jovens. O Pedro Joaquim: criar mais centros de formação profissional para dar a esses jovens um caminho. Manuel Puto: os jovens devem estar ocupados e para tal precisam de empregos. João Gomes: apoiando os seus projetos e dando formação. Resumindo e concluindo, vocês e a maior parte de todos nós compreende, há necessidade de empregar as pessoas. O Presidente da República tem andado por alguns países a procurar parcerias para a indústria, para o comércio, para que cresça o nosso país e se diversifique a tal economia. E os especialistas têm dito: aproveitar o petróleo para diversificar e, através do petróleo, criar outros negócios. E, através desses outros negócios, criar oportunidades de as famílias terem sustento. O angolano não é ambicioso. O angolano se contenta com pouco. Quer apenas que o respeitem, que lhe possam dar a possibilidade dele também poder comer, não que não seja um caviar, mas pelo menos que seja um bacalhauzinho de segunda ou de terceira qualidade. Mas ele terá em sua casa. Uma opinião especializada ajudaria muito nessa discussão. Virgílio Fula está em direto, o Giovanni António, está em direto com o sociólogo João dos Santos. Boa noite, Virgílio, Giovanni António, meu companheiro. A paz do Senhor. E diz-me, o que tens a dizer?
Paz, na verdade, Saulo Gonçalves, boa noite. Quem tem aqui alguma coisa ou um esclarecimento a nos dar é o sociólogo João dos Santos, a quem eu estendo a minha saudação. Muito boa noite e obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite. Para já, é uma situação onde alguns jovens aqui apresentam a intenção de deixar o mundo da criminalidade e, entretanto, voltar à sociedade e dar também o seu contributo. E diante dessa ação, ou diante deste cenário, tem enfrentado algumas dificuldades que, como vimos na matéria, os fazem permanecer ou voltar ao mundo do crime. O que fazer para que esses jovens sejam, na verdade, reintegrados e abandonem, de facto, efetivamente, o mundo da criminalidade?
Boa noite, Salu. Boa noite, telespectadores. Dizer que cada indivíduo na sociedade tem direito a uma segunda oportunidade. Eu acho que nós todos nascemos, nós todos estamos nesse mundo, cometemos os nossos erros e todos nós, mesmo a Bíblia diz que nós temos direito a uma segunda oportunidade. Dizer a esses jovens que nós, sociedade, nós, os mais velhos, as instituições sociais, devemos abraçá-los, potencializá-los economicamente, através de emprego, criar emprego, fazer, dar uma formação a esses elementos. Muitos deles, às vezes, não têm uma formação. Temos formações como pedreiro, carpinteiro, ladrilhador. Então, essas formações que fazem com que esses elementos poderão ser inseridos na sociedade. Para já, nós sociedades, para absorvermos esses elementos, eles têm que ter algo para contribuir para a sociedade. E eu acho que, da forma, com emprego, com potencialidade, dando formação a esses indivíduos, nós podemos tirá-los desse mundo e dá-los o emprego que poderá ter, então, o seu sustento, para eles poderem continuarem a viver condignamente.
Ok. Acha que falta, efetivamente, alguma política aqui do governo para ajudar efetivamente? Como disse, falta emprego, não é? Ou deve haver emprego para aqui ajudar efetivamente esses jovens também a abandonarem esse mundo?
É óbvio, nós vimos na reportagem que muitos deles já passaram por algumas instituições prisionais. Nas instituições prisionais, a estrutura das instituições prisionais tem esta variante social, que é a reintegração do jovem. Eles ali nessas instituições prisionais tinham que ter alguma formação, como carpintaria, empregos, que é da prática, que deveria ser, né?
E muitos deles aprendem, porque dentro das cadeias há algumas cadeias onde eles aprendem a costurar, por exemplo, ou aprendem a mecânica, a eletricidade. Por que é que será que voltam e não exercem a profissão que aprenderam no interior das cadeias?
Primeiro é as oportunidades, digníssimo, é as oportunidades que não lhes são dadas. Nós vimos que mesmo para aquelas pessoas que não cometeram os crimes, temos dificuldade de empregá-los. E esse rótulo que eles trazem, então, também ainda, é pior ainda, encontram na sociedade mais entrave ainda. Mas é preciso que nós que estamos aqui, que nós que não cometemos, nós que estamos aqui, temos que ter essa capacidade de dizer que todo mundo comete. Nós temos que dar a oportunidade às pessoas. O facto de alguém ter cometido um crime não implica dizer que ele continuará a ser criminoso. Nós temos que nos livrar disso. Nós, né? Eu acho que digo nós porque somos nós que rotulamos essas pessoas. Está a perceber? Então somos nós que temos que nos livrar primeiro desse aspecto, desses sentimentos, desse olhar a esses indivíduos e para podermos absorvê-los no mercado de trabalho e reintegrá-los na sociedade.
Ok, numa altura em que as oportunidades estão cada vez mais difíceis e há muitos desses jovens que sabem fazer alguma coisa, entendem de mecânica, acha que eles deviam criar as suas próprias oportunidades?
Sim, sim. Nós chamamos o empreendedorismo. Há o empreendedorismo, há associações aí, há o PAP, agora veio o PAP, é um programa que o governo tem. E dentro desses programas de governos, ir a essas comunidades, né? E absorvemos esses elementos dessas comunidades que têm essa força de trabalho. E digo que é muita força de trabalho que está ali desocupada. Então, dentro dos programas que o governo tem, terem atenção a esses elementos. Esses elementos fazem parte da nossa sociedade. São elementos, são jovens. Temos que dar as oportunidades. Erraram, sim, senhora, mas quem não erra, né? Temos que dar a segunda oportunidade, uma chance para eles viverem bem, né? E livres dessas gangues.
Ok. Muito obrigado. Salu Gonçalves, fiquem aqui então a análise do sociólogo João dos Santos quanto a uma verdadeira segunda oportunidade que esses jovens podem ter para a sua integração na sociedade.
Deus te abençoe.
Obrigado.
Ouviram? É preciso que nos reconciliemos. É preciso que haja oportunidades. Eu vi. Aliás, eu vou deixar para falar disso amanhã, vamos mostrar algumas imagens. Um jovem sul-africano, não é o Black Coffee, agora esqueço-me do nome, que eu vi exercer a sua habilidade de disc jockey este fim de semana, e ele nasceu sem os dois membros, sem os membros todos. Ele não tem pernas nem tem braços e é um excelente disc jockey. Ele coloca os fones, ele tem uma mesa de mistura, faz efeitos, vai ao computador, procura a música, toca e vive. Veio a Angola, provavelmente pagaram-lhe em rands ou em dólares. Mas eu vou-vos mostrar isso amanhã, como um bom exemplo. E muitos exemplos que nós temos dado aqui, como a do Jussá, que me veste, vendeu jornais, hoje tem boutiques. Me veste agora só. E enquanto o governo, a ação social, o Ministério da Família, as administrações distritais pensam numa solução definitiva para esse problema, os jovens vão dando os seus pequenos, mas significativos passos. Esse jogo no ecrã não foi apenas mais um momento recreativo, foi um momento histórico para todos os moradores desses bairros. Um jogo de reconciliação entre dois gangues. Vamos acompanhar agora.
Depois da conversa que mantivemos com um dos líderes do grupo dos Demónios, agora estou aqui para falar com um dos líderes do grupo dos Marijuanas. Estou precisamente na residência dele para ouvir o desfecho desta história. Venha comigo.
São como?
Já, passa.
Mas estamos a gravar quanto?
Vai.
Já.
Fala?
Fala, papá.
Já.
Tranquilo, né?
Tudo na escola,
já. Papá. Pode.
Sou desativador do grupo, membro formado, criador do mesmo grupo Marijuana. Não se criou para a luta, mas de concreto, realmente por alguns no grupo começamos a luta e coisas que nem devíamos fazer. Foram coisas que nos levou a perder dois de nossos amigos e até agora ficamos com essa dor eterna no peito. Não soubemos quando é que vamos acabar essa dor e quando é que vai ser que nós vamos deixar de luta. Porque realmente nós queremos a paz, mas os outros não. Concreto, nós queremos até se entender com todo mundo que nós temos a lutar com ele. Porque essa luta não leva a lado nenhum.
Quais são os grupos que vocês têm assim mais confrontos?
Mais confronto com eles é a Turma F, os Condenados Loucura. De momento são os dois grupos que já se perdeu dois. No nosso lado, dois no lado deles. Tipo, até agora, fizemos tipo, estamos a jogar futebol. Falamos que está 2-2, porque realmente quando aconteceu a morte do meu amigo para-choque, eu não me encontrava cá em liberdade, me encontrava preso. E dentro da cadeia, foi no dia 25 de dezembro, eu recebi a notícia que o meu amigo para-choque foi morto pela Turma F, lhe picaram tantas facas. E quando eu soltei, o meu pensamento era só, não, vamos desistir de lutas. Já não podemos mais lutar, mas alguns amigos... E alguns amigos... Só me vergonha no capacete ficar maluco. Que espaço para que esse medo não mataram cabrito? Mataram pessoa. E pessoa que eles mataram é pessoa grande, é o para-choque. Que nome próprio Irineu. De repente nós vimos, não. Eu também comecei a pensar, né? Eles não mataram mesmo cabrito, mataram pessoa. Certas vezes, algumas vezes te meto na luta, outras vezes falo, não quero lutar. Outra vez demo pilho, vamos nesse medo, vamos lutar, não sei o quê. Salejamos, de concreto fizemos coisas que não tem nada a ver. As armas que nós usamos são katana, faca, pau, pedras, garrafa. As coisas que nós mais usamos no meio da luta. Estou bem arrependido porque de concreto estávamos a conversar mesmo isso hoje no nosso grupo. Que temos que se entender, mas o lado deles não querem. Já pedimos até alguns mais velhos para irem lá para apaziguar. Dini que já tentou apaziguar, nada, não dá certo. Já levaram alguns presos, alguns do nosso, alguns dos deles. Mesmo assim, nada. Não está a dar certo. Estão sempre a querer se matar, se picar boa de faca.
Visitamos uma família que perdeu um membro de 28 anos de idade que vinha do serviço e foi morto por um dos grupos nas imediações do mercado de São Paulo.
Saíram os marginais da Praça de São Paulo e foram até ele de forma muito agressiva. Então... pegaram os pertences dele, segundo ele estava a mostrar força em si. Yeah, nessa força que ele estava a mostrar, os marginais não conseguiram, tipo, ou melhor, meteram a sua agressividade em si e pegaram faca, espetaram nele quase ao coração.
Frederico Adão, mais conhecido por Tata, membro do Clube dos Amigos dos Antigos Polícias de Angola, desenvolve um projeto que visa ajudar os jovens a saírem do crime para a socialização.
Temos certeza que depois desse trabalho que foi feito arduamente com a TV Zimbo, programa Fala Angola, os miúdos poderão mudar de comportamento.
No dia seguinte, fomos ao campo de futebol Mário Santiago, onde presenciamos uma partida de futebol que visava reconciliar jovens que andavam divididos. Os cúmplices do bem são dois jovens, Kassoma e Inácio, ambos ativistas sociais.
O que nós estamos a fazer aqui é um ato de reconciliação, não é? Tendo em conta que nós estávamos ali a ouvir que Sambizanga estava a passar por um processo, numa fase de turbulência por parte da juventude. Então parei para pensar que também sou jovem, então usar a minha força para poder ajudar esses jovens.
Que tipo de turbulência estás a referir-se de quê, concretamente?
Eu estou a me referir a conflitos de gangas. Então, no entanto, hoje decidiu-se fazer uma partida de futebol de reconciliação. Neste momento aqui conosco vários grupos, não estão todos. Graças a Deus conseguimos reconciliar já a média de 10 grupos, faltam ainda dois. Então, nesse momento se faz presente nessa partida de futebol os bravos, os de pilha, os mini condenado. Então, é isso que nós queremos.
A atividade que nós estamos a realizar é para o benefício da juventude, que nós queremos aqui no nosso distrito urbano de Samizanga, é paz que nós estamos aqui a fazer. Os jovens precisam estar ocupados, ou menos nós jovens ocupados, não teremos obstáculos na nossa vida, não teremos coisas que é para nós poder fazer na rua de maldade.
Entre os jovens, descobrimos outros talentos como música, dança e futebol. Veja.
A bola também não tá, não quer, não favorece. Tenê, sai dali, foge.
Hoje colocamos um ponto final nesta conversa que mantivemos com líderes de gangues no distrito urbano do Samizangas. As imagens são de Tando Miguel, coadjuvado por Paulo Zeferino. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da Nação.
Belíssimo trabalho, equipa. Muito bom trabalho. A polícia a agir e a tentar diminuir a violência. Compreendi muito bem que às vezes o trabalho não está em tirar a vida desses jovens. O trabalho está, e nós temos chamado muito a atenção, em tentar fazer com que não ocupem mais lugares nas cadeias. Com que não andem a matar-se uns aos outros. Com que sejamos todos angolanos. Podem estar aí muitas oportunidades. Esse assunto não acabou agora. O Virgílio Fula disse, coloco um ponto final. Eu diria antes, um ponto e vírgula. Porque nós vamos continuar a falar nisso. Chamando a atenção da sociedade. Das pessoas que podem empregar, que podem arranjar formas de manterem esses jovens sustentados. Da forma como o Estado pode ajudar, criando oficinas culturais, criando outro tipo de empresas para que esses jovens possam sair do caminho que não é bom para um caminho onde se possam dirigir para um porvir que a nação necessita. Olha, nós estamos prestes a comemorar um ano. Vamos fazer um encontro a próxima semana. Vamos fazer, aliás, um programa diferente. Depois nós vamos oportunamente fazer o que vamos fazer nesse dia. A forma como nós vamos fazer o nosso programa e depois convivermos. Eu quero mandar um abraço ao Inocêncio Arthur pelo apoio que já nos garantiu ao Fala Angola. Muito obrigado. Quero agradecer antecipadamente ao Felinho do Bom Sabor, que eu sei que também estará connosco. Oxalá a nossa amiga Aurora Lopes nos responda positivamente. Quero o Diovânio Aprazível, fez um ano ontem, beijinho e tudo de bom, filhote, tudo de bom. Quero também agradecer e antecipadamente a... Quem é que prometeu alguma coisa? Não faz mal. Se você também puder ajudar, ajude. Uma cubazinha, alguma coisa para nós sorrirmos e um bolo, uns rissóis, água, eu, pelo menos uns 10 barris de cerveja. Meus colegas, chupam. É mentira, brincadeira. Giovanni, fala comigo.
Salve, Gonçalves, e sem mais preâmbulos, muito boa noite. Quem está à procura?
Estou à procura do meu filho, Fernando da Silva, Fernando Gonçalves da Silva.
Quando é que desapareceu e quantos anos tem?
Ele tem 7 anos, desapareceu ontem.
Em que zona?
Zona da FUBU.
Muito bem. Quem vir então o rapaz que traga aqui para a TV Zimbi, a gente vai ajudar a entregar a senhora. Boa noite, boa continuação.
Obrigado.
Obrigado. Por favor. Boa noite.
Boa noite, sim.
O seu nome?
Miquelina Maria.
Está com essa menina, tá? Mostra aí a menina. Não, fique mesmo aí onde estava, está bem? Como é o nome dela? Onde é que a encontrou?
O nome dela é Ana.
Ana.
Sim.
E a Ana está desaparecida de casa há quanto tempo?
Eu já estou com ela há um mês.
Há um mês?
Sim.
Onde é que a encontrou?
No bairro Sapo 2, o lado da Boa Esperança.
Ok. Ana, tudo bem?
Obrigada.
O nome do teu papá?
O nome do meu papá se chama Julião Pedro.
E da mamá? Fala mais alto.
O nome da minha mamá, Filomena José.
Tá bem. Então, o senhor Julião Pedro e a dona Filomena José, se estiverem a ver aqui a menina, contactem aí a produção da TV Zimbo. Obrigado.
Sim.
Deus abençoe. Por favor. Boa noite, o seu nome?
Boa noite, Rosa Torres.
Está com esse rapaz há quanto tempo?
Há 3 dias.
Como é que ele chama?
Nuno.
Onde é que o encontro?
No Cabo Lombo, na Igreja Universal.
Na Igreja Universal. Ele consegue dizer o nome dos pais?
Não, não.
Ok. Filho, mostra aí o teu rosto para casa. Quem estiver a ver então o menino, o Nuno, que contacta aqui a produção da TV Zimbo, nós vamos fazer chegar a ti a família. Obrigado. Deus abençoe.
Obrigado.
Por favor. Aqui. Boa noite, o seu nome?
Boa noite, Anix Gonçalves Teca.
Quem é essa pessoa que está à procura?
Estou à procura da minha irmã. Ela se chama Lauriana João Domingos, vive no município de Cacoaco, bairro Belo Monte Antena.
Está desaparecida há quanto tempo?
Desaparecida há 2 semanas.
Ela psicologicamente está bem?
Está bem psicologicamente.
Então, quem encontrar a senhora, por favor, venha cá à TV Zimbo, que é para, entretanto, nos ajudar a entregá-la à família. Obrigado, boa continuação. Tá? Não, já, o pessoal já viu, não faz mal nenhum, tá?
Obrigado.
Boa continuação. Vamos lá, mostra a fotografia. Boa noite, o seu nome?
Boa noite. Luiz Anco, Eva.
Vira lá para a câmera.
Eva Baduna Alfredo.
Está à procura de quem?
Da minha mãe.
Desapareceu quantos anos ela tem?
Tem 36 anos.
Desapareceu quando?
Vai fazer uma semana amanhã.
Ela está bem psicologicamente?
Não.
Ah, ok. Então, quem vir a senhora, por favor, que contacte aqui a nossa produção, tá? Boa continuação. Agora, Salu Gonçalves, permita-me que eu vá aqui bem perto desta senhora que está a passar por um problema. Muito boa noite.
Boa noite.
O seu nome?
É Esperança Bernardo.
A dona Esperança, portanto, tem. Qual é o problema que a dona Esperança tem?
Eu faço o tratamento de hemodiálise e nesse momento a hemoglobina está muito baixa. E pediram doador urgente, não tenho ninguém para me dar para doar sangue.
Ok. Ela falou muito baixo, mas vou dizer. A senhora Esperança, ela faz tratamento de hemodiálise e o que ela precisa é de doação de sangue. Qual é o seu...
O positivo.
Como?
O positivo. O positivo.
Ok. Então, quem estiver a nos acompanhar e é deste grupo sanguíneo O positivo, que nos ajude a ajudar a senhora Esperança, porque ela está mesmo a precisar deste braço caridoso de todos nós. Em que hospital é que a senhora está a fazer o tratamento?
Eu faço no tratamento no Hospital do Prenda, mas se for para doar tem que ir lá no Maria Pia.
Ok.
Sim.
Então, vamos torcer Salu Gonçalves para que apareçam então pessoas. Como ela disse, está a fazer o tratamento no Hospital do Prenda, mas para a doação de sangue é necessário que se faça presente quem estiver disponível então no Hospital Josina Machel. Portanto, como? Ok.
Dificuldade, não tem ninguém que me ajuda mesmo.
Ok. Então a senhora está a dizer que também passa algumas dificuldades e nós vamos, entretanto, apelar quem estiver a nos assistir que faça uma doação, estendo a sua mão caridosa para ver se ajudemos então esta senhora, tá? Deus abençoe e obrigado. Salu Gonçalves, é tudo. Um forte abraço, estamos juntos.
Até amanhã, companheiro, até amanhã. Aquela senhora precisa do sangue O positivo. Ela está no Hospital do Prenda, mas diz que para doar, para poder ajudar, poderá, e isso era importante, o nome da senhora para poder ajudá-la. Por favor, ajudem esse ser humano que também diz que tem outros problemas, mas depois vamos para lá. Direto da redação, eu tenho a Miss Redação, que ontem recebeu o prémio de melhor apresentadora de telejornal, de informação. Tatiana, primeiro vou cumprimentar-te ainda, só, e fala comigo, quais são os destaques?
Olha, eu até já quero olhar para ti diretamente do outro lado, te poder parabenizar também ao programa e a todos os profissionais da TV Zimbo que ontem conseguiram trazer para casa mais prémios. Vamos agora aos destaques do Jornal da Zimbo. 5 mortos e 13 feridos é o resultado de um acidente no troço cubal Benguela. Direção dos Caminhos de Ferro de Luanda admite prejuízos na ordem dos 32 milhões de kwanzas devido à paralisação total dos serviços. No entanto, os trabalhadores já retomaram os trabalhos. Hoje é 2019, revisto, discutido na especialidade, hoje na Assembleia Nacional. Presidente do Fórum Mundial do Turismo garante atração de investimentos para Angola. Ainda no Jornal da Zimbo, Globos de Ouro, Angola, segunda edição. Não perca.
Como é que foi ontem? Como é que te sentiste?
Especial. Foi um momento único, espetacular, numa só palavra. Foi muito emocionante. Aliás, emocionada até hoje, como tu podes ver. Mas é só alegria, só alegria.
Muito bem. Um beijinho para ti. Bom. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Bom, mandar um beijinho à Claudemira Alexandre por comemorar mais um ano de vida. Claudemira, parabéns. É tudo por hoje. Podem continuar a enviar mensagens para a nossa página de Facebook, Informação TV Zimbo, para o nosso e-mail que é falacomigo@tvzimbo.com e também para o nosso WhatsApp, que é o 922-225918. Enquanto uns meliantes querem largar o crime, outros continuam a tirar a vida das pessoas. E se matarem for um familiar seu, um amigo ou qualquer outra pessoa, e continuarem em liberdade, fale comigo. Porque comigo é assim. Ou é, ou não é. Se quiser disputar alguma coisa, veja bem se vai disputar com a Zimbo, porque a Zimbo arrasa, porque com fala Angola, ou é ou não é, já sabem. Fica agora com a novela Rock Story. Quanto a nós, encontro marcado para amanhã às 18 horas. A todos, um bom, grande, amado, extensivo, querido, Chico Coração.